Olá, eu sou Adriana Saman e hoje estamos aqui em mais um episódio do NunaCast e eu trago para essa conversa essa arquitetura que tem saído das faculdades, dos bancos das universidades, com muita inovação, com um olhar completamente conectado para esse mundo em que a gente vive, entendendo tecnologia, funcionalidade, estética, beleza, conhecimento, como um caminho único para chegar em projetos que possam conversar com as pessoas, com os clientes e com as empresas. E então é com muita alegria, muito prazer que eu recebo aqui a Aline, do estúdio Almaná. Almaná, imagino, áudio Aline.
Isso.
Aí a Marina, que é o Mar.
Exato.
E a Natália, que está aqui com a gente, né?
Isso
Tudo bom
aí.
aí, Natália? Que é o Ná,
Exato.
Almaná.
Exatamente.
Então, vamos lá, vamos abrir os trabalhos. Me conta um pouco desse estúdio, da história de vocês três, como é que isso tudo começou aí?
Tá bom. O Almaná, ele nasceu, na verdade, há um tempinho atrás. A gente iniciou trabalhando juntas em um outro escritório de arquitetura. E aí, cada uma de nós era de um setor diferente desse escritório. Eu trabalhei sempre no setor de orçamento e obra, a Marina em detalhamentos técnicos e a Natália com curadorias e a parte de finalização do projeto em si, né? Curadoria de obra. E aí a gente se viu nesse espaço e viu que a gente se complementa, além de ter essa afinidade já, né, social, a gente viu que valia a pena explorar de trabalhar juntas e por que não abrir o nosso escritório e ter os nossos projetos, né, com a nossa linguagem. E aí por isso que veio o nome Almaná e além de ser o início dos nossos nomes, a gente quis brincar com o nome do Almanaque. Então é um Almanaque da arquitetura, onde a gente consegue contemplar todas as vertentes, né? Então a parte técnica, a parte artística, inclusive, né, o nosso escritório hoje a gente gosta de dividir ele em três vertentes, que é design, arquitetura e incorporação, que é uma coisa que a gente está desenvolvendo ali com algumas construtoras, projetos de maior escala. Então a gente fala que vem da escala menor até a maior, né? Do micro no design, na curadoria, em objetos decorativos e até a parte
De
de
edificar
edificações.
mesmo
Exato.
grandes projetos, ou, né?
Isso aí. Então esse é um resuminho do que é o Estúdio Almaná hoje. Nós somos um escritório novo, mas com muita vontade, uma bagagem ali de trabalho de um bom tempo, mas um escritório novo, né? Nós
Que
temos.
está aí começando a botar o nariz para fora.
Exatamente. Vendo ali como é que é esse mundinho aí do mercado da arquitetura com as próprias mãos.
E me conta uma coisa, assim, o que que uma pessoa precisa ter, né? O que que tem que estar nela para ela entender que assim, a profissão, né, a missão, seja o que for, é arquitetura. O que que essa turma tem que o resto do povo não tem?
Olha, eu, assim, particularmente, acredito que as minhas sócias mesmo, é essa paixão, né, por fazer algo que a gente acredita que faz sentido não somente para o usuário, para o cliente, mas sim como cidade, né, algo que faça sentido não para apenas uma única pessoa, mas para um globo, para uma sociedade em si. E assim, a arquitetura eu vejo como paixão mesmo. Você tem que analisar, entender ela, e não só como algo que é esteticamente bonito, né? Ela envolve toda a parte funcional. E eu acho que essa paixão, quando você tem, você consegue ver além, sabe? Eu entendo como arquitetura, né? Ser arquiteto é algo que você ali. Todo mundo fala assim, ah. Fazer os sonhos, né, de alguém, isso é meio amplo, mas é algo muito além disso, é você entender as vontades daquela pessoa, ou entendendo uma incorporação, como que aquele edifício vai se subdesenvolver dentro do espaço, né, o que que ele vai agregar para aquela sociedade, o que que vai agregar naquele bairro, ou inclusive para a cidade, né, então acho que é algo mais, muito amplo, né, o arquiteto ele tem que estar à frente, sabe, ver além dos olhos daquela pessoa que está te contratando, do cliente físico, ou da incorporação, ou até da pessoa que está vendo uma curadoria de arte, o que que isso, né, impacta no vi na vida dela ali. Eu acho que é mais ou menos por aí,
Não,
assim.
nota 10 para a resposta, hein? Já vou colocar aqui. passou na pós-graduação já.
Ai, que bom.
E, gente, vocês vêm, né, representando essa nova geração de arquitetos, né? E a gente que está no mercado imobiliário consegue perceber o que mudou, né? Nas últimas décadas, a gente que já é mais velhinho, olhando para o que evoluiu, para aquilo que vem se transformando, e principalmente para esse entendimento da casa, né?
Uhum.
Para você, olhando para a tua casa e o significado desse espaço. O que, que é a casa para os jovens hoje, para quem está chegando na vida adulta? O que, que a casa representa para a sua geração?
Olha, eu acho que a gente tem até um fragmento ali antes e depois da pandemia, que
Boa.
É muito importante,
uhum.
assim, envolve muito a nossa geração, que, né, pegou a parte da início da vida adulta, logo na pandemia, então ficou muito em casa, né?
Uhum.
Então a gente vivenciou muito esse espaço fechado, nosso lar, como que a gente utilizava ele. Então hoje o que eu venho conversando com vários colegas, com as minhas sócias também, é como a casa teve uma mudança de visão pós-pandemia. As pessoas, elas começaram a entender o que é o lar, né? Em um espaço que tem que ter aconchego, que ela tem que ter a sua identidade, e não só um espaço para você chegar, tomar banho e dormir, né?
Uhum.
Não, a gente não está indo num Airbnb, né? A gente está indo para nossa casa, um lugar que é sagrado, que você tem que se sentir aconchegado ali. Então, hoje eu vejo que os nossos clientes e os colegas arquitetos, quando a gente conversa sobre projetos, principalmente residenciais, todo mundo vem procurando aconchego, né? Eles querem um lugar que chegue em casa e se sinta em paz, tranquilo, e não que tenha que fazer mais alguma coisa, trabalhar e arrumar casa e aquilo, sabe?
Uhum.
E a gente gosta muito dessa arquitetura que envolve, além da funcionalidade, materialidades, eu acredito muito na questão de conforto térmico e de iluminação, principalmente. Acho que é isso que traz um conforto...
A sensação mais completa de conforto.
Exato, exatamente. Uhum. A luz é onde mais impacta, né, pra gente se sentir com confortável, assim, dentro da nossa casa. Então,
sim.
Uma luz adequada para um espaço de quarto, sala, é diferente de uma luz que precisa entrar para uma cozinha, para uma lavanderia, que é uma área de serviço que você precisa que tenha...
Uma iluminação que te dê detalhes, né? Mais técnica, né?
Isso,
e a outra,
exato.
Uma luz mais cálida, um lugar de mais... Né?
Mais tranquilidade, e também temos muitas... pessoas que trabalham remotamente,
uhum.
Então também pensar nesse espaço de não ser o mesmo onde você está descansando, e também essa, falando também da iluminação, quando é um lugar de trabalho, a gente tem que pensar no ofuscamento da luz para aquela tela, então tudo é pensado para que seja aconchegante, desde o espaço de dormir até o espaço de trabalhar ou servir, né, então...
Uhum.
Vai de um estudo muito amplo, né? Que vem da estética para a funcionalidade. Então, são muitos estudos em cima de uma única planta. E eu acho que hoje o que mais nos pedem, voltando, é o aconchego e estar sincronizado, né, com a vida daquela pessoa, essa casa.
Sim, e mudando um pouquinho de assunto, eu confesso que esses dias, eu, como sou do marketing, muito atenta ao varejo, às linguagens de comunicação que a maioria das pessoas usa para dizer coisas distintas, né? Mas andando pelo shopping, principalmente, eu percebo uma mudança muito grande na arquitetura das lojas.
Uhum.
Então, assim, a maioria das lojas com frentes completamente abertas, ou seja, não tem mais aquela vitrine de vidro, lembra?
Uhum,
com aquela,
sim,
portinha, e a pessoa volta já, uhum, aquela coisa meio, uhum, né, enclausurada. Então, eu percebi que as portas foram todas, né, extintas.
Uhum.
Vamos criar grandes vãos para que a maioria das pessoas entre. E as lojas num lugar muito temático, né?
É.
Então, você pega ali a L'Occitane Brasil, é uma explosão, né? A Pouquet, que, nossa,
uhum,
é cor que não acaba mais. A própria Farm, até as lojas de departamento já estão utilizando outras linguagens, né? Para atingir esses públicos. O que que você, na opinião de vocês, o que que mudou? Por que que as lojas resolveram, assim, tipo, se libertar das portas?
Eu acho que é uma forma de você convidar mais as pessoas a entrarem no teu espaço, né? Então, hoje, isso, inclusive, ajuda muito na incorporação, né? Quando você fala de um imóvel comercial, quanto mais impacto visual ele te traz, mais você está vendendo aquele espaço, né? Então, mais a pessoa tem vontade de entrar, de estar ali, curiosidade. Então, acho que a arquitetura, ela ajuda muito isso. E a questão dessa mudança é porque antes as pessoas, elas passavam na frente de uma lojinha ali, e elas não tinham muito interesse, eu acho, que entrar. Ou às vezes tinha até esse medo de pensar, ah, nem vou entrar, né? Vai saber o que me espera ali dentro, numa portinha. Agora, quando tá tudo aberto, você pode até ficar 10 centímetros do chão daquela loja, mas você tá meio que dentro ali. Uhum. Ele tá te convidando a entrar, né? Então, eu acho que isso, as novas gerações, elas têm muito essa vontade de estar perto, né? Eu acho que é isso, estar perto, mas sem a necessidade de você, né, ter que ir lá, entrar, mas você já está visualizando. Então, as marcas viram isso e abriram as suas lojas para ficar mais acessível, mais fácil de você conseguir estar, né, dentro daquele espaço. E traz, eu acho que, muito impacto. Eu vejo como um impacto quando eu passo por uma loja que está aberta e ela tem uma cor diferente, ou uma luz diferente, aquilo já me sinaliza, me dá um oi, deixa eu quero aqui, ver o que, né? Que é isso.
Entra aqui, fica comigo aqui.
Exato, exatamente. Eu acho que tudo é uma questão, né, a geração, ela vai moldando, porque acho que as gerações antigas, elas tinham isso, vou ao shopping para ir em uma loja, vou entrar nesta loja. Uhum. Hoje em dia as pessoas, elas gostam de, né, tem tantas marcas que você quer passear por elas, quer entender, então as marcas têm que te convidar a entrar, né? Elas têm que,
sim,
achar uma maneira.
Fazer esse papel, né?
Exato.
De recepcionar o cliente, né?
Isso,
de
exato.
Receber da melhor maneira possível.
Exato.
E a gente tem, né, de um tempo para cá, com muito, muito mais força, o advento da tecnologia, né? Então,
uhum,
assim, não só da utilização funcional do dia a dia, né? Mas mesmo elementos, né? Então você tem hoje as fechaduras eletrônicas, você tem a Alexia, né? Que virou parte da casa.
Nossa, sim.
Alexia abre, Alexia fecha, aumenta o volume, diminui. Você tem luzes que mudam de cor, né? Você tem hoje elementos que a arquitetura, que os fornecedores, né, trazem de um lugar novo, né? Então, às vezes você tá ali numa piscina, a piscina vai mudando de cor porque tem
todo um cenário,
um,
né?
Cenário. Então, eu imagino que a gente tá num mundo bem instagramável, né?
Total.
Onde os ambientes parece que tem que ser cenário para absolutamente tudo. E como é que é? Como é que a arquitetura conversa com essa tendência?
Olha, eu percebo, assim, principalmente nos clientes que a gente vem atendendo, é essa necessidade de automação da casa ser uma casa inteligente, ela realmente subiu muito. Todo mundo hoje vê essa necessidade e, de fato, é uma forma de você criar cenários e momentos do seu dia. Então, deixa já programado para abrir a cortina no momento do dia que você quer, fechar, ligar o som, sonorizações. Então, eu acho que é muito importante. Eu gosto dessa automação dentro da casa quando ela é linkada com as necessidades do cliente. Então, tem cliente que gosta de ter som quando acorda. Então, se você deixa ali para ele já ligar um sonzinho de passarinho,
uhum, faz,
e a pessoa mora no meio do centro, digamos assim. Então, é uma sensibilidade, né? Ele tem um sensorial diferente. Tudo isso modifica, né, na rotina da pessoa. E tudo isso vai da onde ela mora, eu acho que ajuda. A iluminação também, vamos fazer cenários, iluminação para ver um filme, iluminação para estudar, tudo isso,
uhum,
ajuda, né? Hoje as pessoas, elas têm essa necessidade de ter mais fácil, né? Não,
sim,
preciso acender 3 teclas, vou clicar um botão e ela já vai me dar a luz que eu quero. Então, hoje em dia, todo mundo quer as coisas mais fáceis, mais prático. E se tem a tecnologia para ajudar, vamos abusar dela e vamos usar. Eu acredito que ela veio para ajudar a todo mundo ter o que precisa dentro da sua casa, assim.
Sim. E vocês olhando, né, a partir dessa nova geração, né, o que vocês entendem como um bom projeto arquitetônico? Até se quiser trazer alguma referência, o que vocês olham na paisagem hoje aqui, ou de outros lugares, que vocês falam, não, que bom que a arquitetura está caminhando por essa direção.
Acho que um projeto atual que as minhas sócias, a gente conversou bastante, que é o Age 360, que lançou super recente, assim, falando de projetos atuais,
sim,
em Curitiba. Sai um pouco daqueles prédios genéricos que a gente tem muito em Curitiba,
onde que é
né? O Eide 360, ele fica ali naquela parte do Ecovil.
Aquele prédio todo diferente,
isso,
né?
Isso, que ele tem uns ângulos, assim, concreto.
Isso, tem uma área comum no meio, com um
isso,
verde.
Isso mesmo.
Pois é, me fala a opinião de vocês sobre esse projeto, porque ele é polêmico, né?
Ele é polêmico, mas ele é super interessante arquitetonicamente falando, assim, ele justamente traz esse impacto para a cidade e ele sai desse convencional, né? Antes o que eu sentia é que a gente via prédios muito parecidos, né? Tudo meio igual. Falando assim de prédios ainda que não são esses mais genéricos que a gente vê em todo lugar, mas os construídos até por incorporações que eram meio parecidos e o Eide veio, trouxe um impacto gigantesco visual na cidade e ele trabalhou de uma maneira muito interessante com materiais brutalistas, né? Você não vê nenhum revestimento na fachada. É totalmente em concreto e vidro, basicamente isso. É uma arquitetura que a gente gosta muito no escritório, inclusive, que é essa arquitetura mais crua, né?
Sim. Sem tantos vernizes e recursos, né?
Exato.
Ela, assim, né? Meio bruta mesmo.
Isso. E se torna temporal, né? Se a gente for relembrar alguns projetos icônicos, né? Que são, até hoje, são
Sim, você
bem
tem muitos
falados.
Exemplos na própria Curitiba ou em outras cidades, no concreto, aparente, que eles não envelhecem, né?
Não.
Eles estão sempre atuais.
Exato. Agora a gente vê alguns prédios mais novos, assim, de 10, 15 anos, que hoje a gente olha e fala, ah, já sei que é dos anos 2000. Você já sabe,
Sim.
né, que ali tem aquele revestimento marcado, ou enfim, alguma feição arquitetônica. E por isso que esses projetos mais que trabalham com materiais crus, eu acho que eles vivem assim pro resto da vida e não enjoam, né?
Sim.
Para a cidade isso é muito bom, porque ela nunca vai se desfazer de um prédio desse, como outros que talvez em algum momento algum usuário não queira nunca mais utilizar e virar um prédio fantasma. Então, esse
ou
tipo de
desvalorizar com o tempo, né?
Exatamente, desvalorizar.
E assim como a gente tem a moda, né? Existe moda na arquitetura?
Nossa, com certeza.
É. Quem que dita a moda da arquitetura?
Olha,
porque não tem um desfile de prédios, né?
Não
tipo,
tem.
Tipo, agora vamos ver os, né, prédios com tendências, não.
Não,
a coisa vai surgindo no skyline da cidade e você vai falar, puxa, mas tá indo para essa direção, tá indo para essa. Como é que é? Quem é o estilista que dá o primeiro tiro aí, né?
A minha sócia, a Natália, ela saberia falar super bem das tendências, ela é incrível com a parte de curadoria e modas, mas o que eu entendo é, hoje, na minha perspectiva, quem dita muito a moda arquitetônica ou design no mundo é a Feira de Milão, né? Ela acaba sendo um foco, assim, onde todo mundo, quando inicia a Feira de Milão, todo mundo olha para ela. E eu acho que ela dá alguns respingos, né, aqui no Brasil, quando a gente entra com a Casa Cor, por exemplo, São Paulo dita muitas tendências, né? E ela traz muitas referências de Milão. E aí, óbvio, isso eu tô falando muito de interiores, né?
Sim.
Então, arquitetonicamente, eu confesso que eu não sei dizer quem dita, né? Isso eu acho que vai muito de como o público, né, principalmente, tá recebendo essa arquitetura. Então, o Eide, por exemplo, é algo que algumas pessoas não gostaram, ele impactou demais, mas os materiais brutalistas parece que estão voltando, né? A gente vê muito concreto aparente. Então, confesso que quem está editando, eu não sei, acho que as incorporadoras, no geral, elas devem estar sempre de olho em como está mundialmente isso.
Sim.
Mas acredito que vem muito externamente, assim, Europa, Estados Unidos, acaba respingando aqui no nosso país também como tá as tendências mundiais, sabe?
Eu torço muito para que um dia a gente se baseie nas próprias identidades, né? Para também construir uma arquitetura mais autoral, mais brasileira.
Isso.
Eu acho que, assim, né? Lendo algumas coisas, mas principalmente na década de 50, a gente teve bastante isso. Claro que as influências vêm de fora, principalmente da Itália, né?
Isso.
Você põe ali o Bobardi, outros arquitetos que vieram com muita força, o Artacho. Mas trazendo muita brasilidade para para arquitetura.
Sim.
E são prédios, além de icônicos, históricos e que não perecem, né, na paisagem urbana. Mas eu acho que o brasileiro ainda tem muito medo de trazer, né, as suas raízes para para a forma, né, principalmente para as fachadas.
Sim.
A gente acaba entrando num commodity, né?
Isso, acaba virando um Ctrl-C, Ctrl-V de várias coisinhas,
sim,
né? Mas eu também acho, você falando agora, eu me relembro de vários arquitetos que são muito bem renomados aqui no Brasil, como Jacobsen, Arthur Casas, né? São mais São Paulo, assim, e eles trazem,
sim,
arquiteturas muito interessantes e brasileiras, né? Então, tem muito essa característica um pouco italiana também, mas eu vejo uma arquitetura brasileira com forros de madeira, poucos aspectos mais no concreto e bastante vegetação, piso de madeira, taco. Então, acho que isso é a arquitetura brasileira que vem voltando muito, né? O taquinho, eu vejo que tá voltando com tudo,
é verdade,
né? Forro de madeira também. Mas a parte da juventude, assim, eu vejo que a gente tenta trazer o que o nosso cliente deseja sem ficar empurrando só tendência, sabe?
Uhum.
Isso é o que a gente busca lá no escritório. Temos, né, o nosso gosto, né, o que a gente acredita na arquitetura, mas para nós o cliente é muito mais importante em questão de ele estar afiado com as nossas ideias e a gente não ficar empurrando,
sim,
nele uma...
goela abaixo, né? Uma
isso,
crença que é tua, né? Eventualmente.
Exatamente. Não acho que é assim que a arquitetura é dita. A arquitetura tem que ser algo que todo mundo se sinta bem de estar trabalhando em conjunto, tanto que o cliente, para nós, é como se estivesse na nossa equipe. Ele,
uhum,
trabalha junto com a gente. A gente quer que ele se sinta tão bem quanto a gente fazendo o projeto, ele dando as opiniões dele e a gente buscando o melhor possível para ele se sentir satisfeito e nós também, né? Não...
E hoje vocês estão debruçadas em que projeto? O que vocês estão fazendo hoje?
Hoje nós estamos com alguns projetos mais voltados a interiores,
uhum,
né? E estamos com duas prospecções de projetos de arquitetura que é dentro de um condomínio em Ponta Grossa.
Uhum.
Então, essas que estamos conversando ainda com a incorporação,
tá,
com a construtora, mas a ideia é mostrar a nossa arquitetura, justamente bem brasileira. A gente gosta dos materiais crus, mas os projetos atuais são de interiores, basicamente apartamentos, e a gente tem algumas casas também em reforma. Então,
uhum,
por enquanto, esse é o nosso foco, mas a ideia é ter também projetos residenciais, arquitetônicos, além de reformas interiores e incorporação também.
Incorporação, aí o buraco é mais embaixo, né?
Porque exato.
Vamos tratar aí de leis, de volume de vendas, de, enfim, né? Volume de compras, tem todo um universo aí, né? Que permeia a incorporação. E uma coisa que eu ia te perguntar, como é que você acha que a geração, né, a sua geração enxerga a arquitetura, né? O cliente final que vem aí dos seus 20 aos 30 anos, como é que esse cara está enxergando a arquitetura? Ele valoriza? Não? O que, que ele enxerga como valor?
Uhum.
O que, que ele enxerga como, putz, esse item eu vou ter na minha casa, ou eu vou fazer essa reforma, ou vou olhar para esse espaço a partir desse, né, do momento em que eu estou vivendo?
Hoje, assim, os clientes que a gente tem contato são, né, clientes de fato de 30 e poucos anos, ali são clientes jovens. Óbvio, acho que a tecnologia ela ajudou muito as pessoas a acharem que não precisam de um arquiteto, né? Ah, eu encontro essa referência no...
Sim, bota no ChatGPT ali e já
exato,
sai o projeto pronto.
Mas os clientes que nós atendemos, eles veem muito a preço, isso é muito legal, assim. Eles veem que, por mais que eles saibam da referência X, Y, que eles acham na internet, eles não sabem aplicar ela, eles,
uhum,
precisam do profissional. E eu acho que isso é uma coisa bacana da juventude, de que eles entendem que, ah, eu sei o que eu quero, eu vi na internet, é isso que eu quero,
uhum,
mas eu não sei aplicar porque não faz parte da minha profissão, não é do meu escopo. Eles conseguem se, né, entender essa diferença do que é precisar de um profissional da arquitetura, né?
Uhum.
Então, eu vejo que o nosso público de clientes jovens é bem tranquilo de conversar, eles são mais abertos, parece que eles até querem aprender, sabe, junto. Eu acho super legal, assim, quando a gente faz uma reunião e eles ficam, assim, prestando super atenção, como se eles quisessem estar ali,
Me
assim.
fala, eu quero saber. Sim.
Exatamente. Mas eu vou te dizer, eu acho que eu tô tendo bastante sorte dos nossos clientes no Almaná de serem todas pessoas muito legais, do bem. Inclusive, alguns, a gente tem dois clientes que são um pouquinho mais da idade do meu pai, mais ou
Sim.
menos, e são super tranquilos também,
Sim.
sabe? Não sei, a nossa experiência com os usuários, no, né, com os clientes do Almaná tem sido bem. Bem tranquilo, o pessoal gosta de escutar o que a gente vem sugerindo.
Propõe.
É uma das nossas bases também. A gente gosta de trabalhar de forma tranquila e de uma maneira que todo mundo entenda o que está acontecendo, né? Como é o processo da arquitetura. Muita gente nem sabe como que é o processo da arquitetura, né?
Verdade.
Eu acho que isso é muito importante. A gente faz questão de explicar bem certinho como é que é, porque tem muita gente que nem sabe como que é o que que o arquiteto de fato faz. Acho que é só uma planta, um 3D, né? E não é só isso, é muito além, né? Vai, ixi, vai longe. Então a gente gosta de explicar tanto os nossos setores dentro do escritório e como que funciona esse processo para ele se sentir a par de tudo e em que momentos que ele vai entrar, né? Porque tem coisas que não faz sentido o cliente estar dentro. Detalhamento técnico, isso fica
Sim,
com a gente, né? O orçamento e obra, eles vão entrar muito rasamente quando eu chamar eles, né? Mas não quero que se incomode com obra. O cliente meu não tem problema de obra. Quem tem problema de obra sou eu, o cliente não.
Sim, você vai entregar a chave, tipo o Luciano Huck, né?
Isso.
Abre ali, ó, bota uma trilha sonora, o povo todo vendo
Vai ter
e todo
um
mundo feliz.
lacinho.
Isso, corda, alarme do celular e assim vai, né?
Exato, esse é o que a gente espera, né, para o nosso cliente. Ninguém quer incômodo, óbvio, né? Esse é um mundo que a gente sabe que não existe, tem problemas.
Sim. O processo, né, traz muito desafio, muito enrosco. Bom, quem mexe com construção, com obra, com arquitetura sabe, né? Porque é a
Exato.
variável humana, a variável do tempo, a variável da entrega, do fornecedor, do caminhão que quebra, a variável do teto que era tanto, mediu, é meio centímetro a menos, aí tem que,
Voltar.
cara, né? É voltar várias casas e andar outras até chegar
Até
no
você
final
chegar
do
no final.
jogo. Mas você sabe, eu vou te falar uma coisa, Aline. Eu tenho entrevistado algumas pessoas e eu mesmo sinto isso, porque eu vira e mexe, estou envolvida com obra, com isso, com aquilo. O pessoal tem falado muito da mão de obra, né? E eu sinto que vocês que estão aí no lugar intelectual, né, do pensar, da criação, eu acho que o mercado está bem abastecido, né? Você tem cada vez mais bons profissionais fazendo isso. Olha, vocês aí, né, entrando no mercado com essa força, com essa vontade. Mas eu te digo que a turma da base, sabe? O bom prestador de serviços, aquele rejuntador, o cara.
Tá
Gente,
difícil.
como é que vai ser?
Olha, eu.
Porque, né? Você tem ideia, mas tem que concretizar. E cadê essa turma?
Pois é, o meu setor dentro do escritório é obras e orçamento, então eu entendo super bem que você está falando que é a maior dor. Daqui a pouco, a mão de obra civil, principalmente, ela vai estar mais concorrida de achar alguém bom do que o profissional da arquitetura, porque
Eu
está cada vez
imagino.
mais difícil, de fato, de ter bons profissionais com boas mãos de obra. E comprometidas, né? Porque parece que só a galera old school, assim, os pedreirão mais antigão ali, que
Sim.
eles são
Você
ponta
marca, o cara
firme.
tá lá, né? Ele aparece, ele faz.
Exato. Agora a galera mais nova.
Você marca, ele vem o primeiro dia, o contrato dos outros 29, você não sabe onde é que tá o cara.
Não, não sabe. Exato. E é sempre a mesma desculpa. Estragou meu carro. Nunca.
Tem essa desculpa, o
Eu
meu
só
carro
escuto essa
estragou.
desculpa.
Eu acho que vocês, eu já fiz essa pergunta, né? Tem me incomodado bastante, acho que eu estou envolvida com esse tema também e tenho visto isso acontecer, mas esse é um desafio que vocês vão ter que
Enfrentar.
enfrentar. Ou, né, fazer um curso profissionalizante, trazer mais qualidade para esse profissional, remunerar melhor. Ele tem que entender que ele é imprescindível para o mercado, né? Não é como antigamente, que era muito familiar, né? O avô era pedreiro, o pai vira,
Seguia.
né? O filho. Hoje o filho está na internet e ele fala, né? Eu quero fazer outra coisa. Então, É meio a fórceps, que ele vai na obra ali um dia, dois, depois já dá uma sumida.
E eu venho, mas eu tenho alguns amigos construtores, né? E converso muito com eles, porque hoje a maioria das vezes nas obras do Omaná a gente contrata uma construtora, então eu não lido direto com a mão de obra civil, daí é com a construtora, com o engenheiro. E eu converso muito com eles, né? Já são meus amigos e eles falam da dificuldade de ter uma mão de obra fiel dentro da construtora, porque você vai lá, faz um treinamento, faz, né, para aquela pessoa ficar habilitada para trabalhar certinho no alto padrão e nanana. E daí daqui a pouco aquela pessoa vê que ela está qualificada. E ela
já sai para uma oportunidade melhor.
Exato.
Porque a oferta está, né?
Exatamente. Então
tá
é
gigante,
muito difícil.
A demanda é muito. Aliás, a demanda está muito alta e a oferta está minúscula, né?
Exato.
E assim, para a gente ir fechando aqui, né? A gente percebe que agora com o advento aí comercial, né, assim, 90% da matéria-prima, das coisas que vêm, muita coisa vem da China.
Uhum.
Não sei se é verdade. Né, ou se alguma coisa ainda é produzida aqui.
Você diz isso de matéria-prima mais para...
Desculpa, me expressei mal. A parte de revestimentos, de... Vem muita coisa de fora ou ainda tem muita coisa produzida aqui?
Tem opções, né? Muitas coisas de fora, mas tem muita coisa brasileira boa, né? Uhum. Então, tem muito revestimento legal que a gente gosta de trabalhar, que são brasileiros, que são aqui do Sul, inclusive, que é até mais
Sim,
fácil.
Sim, o Sul é um polo grande, né?
Exato.
De produção desses materiais, né?
De acabamentos, muito.
Uhum.
Então, a gente gosta de trabalhar com materiais brasileiros. Eu, quando indico alguma coisa externa para algum cliente, eu tenho que... ser alguma coisa muito específica, né?
Sim.
Porque tem material de todos os custos aqui no Brasil. A gente não precisa ir atrás lá da China para achar algo barato, enfim, né? Tem coisa boa no Brasil que também é mais barato. Então, se é para custo, né, no caso, eu acho que não tem necessidade de comprar lá, mas tem muita coisa vindo sim. O que eu vejo é que muita gente tem comprado assim fora em lojas virtuais, assim, e louças e metais, né?
Tá.
Essa parte de...
acessórios.
De acessórios.
Uhum.
Então, isso eu vejo que ganha força sendo de fora, porque é outro material que a gente não tem aqui no Brasil. Mas ainda assim dá para comprar aqui, sabe? Não tá tão diferente.
Sim.
Mas realmente, a força do mercado de fora é grande, assim. É difícil de concorrer às lojas. Nossos amigos lojistas, inclusive, falam que é difícil de concorrer com sites online. Uhum.
Sim. Então estamos vivendo toda essa nova realidade, né? Da tecnologia atravessando a arquitetura, da arquitetura também atendendo de forma personalizada, juntando essas necessidades do coletivo com o individual. Acho que tudo isso faz parte do que está surgindo por aí.
Exatamente,
né? Aline, queria te agradecer, né? Nossa conversa passa rápido.
Oh.
Acho que tem muita coisa aí, né? Imagino que a Omaná, se eu for entrevistada daqui 2 anos, nós já vamos ter que falar de outras coisas,
com
outros projetos. E sempre me anima, né? Para quem nos ouve, assim, se permitir a contratação de vocês que estão entrando com bastante conhecimento, segurança, mas com uma visão muito atual, né? Do que está acontecendo. Eu, pessoalmente, fiz um projeto na minha casa 5 anos atrás, contratei um escritório de gente muito jovem, que trouxe ideias inovadoras, trouxe coisas interessantes, então não me arrependo, acho que foi um movimento, aprendi muito com o processo, e imagino que quem chama vocês vai passar por essa experiência, né?
Com certeza.
De forma muito positiva.
Com certeza.
E onde é que o povo que está nos assistindo te acha? Onde é que a gente vai te achar?
Acho que principalmente no Instagram, né? O nosso Instagram é Estúdio Omaná.
Vem aqui, Natália, vem aparecer pelo menos. pode vir, fica aqui do lado para o pessoal ver que você existe.
Vem, Natália.
Então.
A Natália é nossa.
Aqui no meio? Fica aqui no meio, então, ó, tranquilamente, só para. Eu sei que você está sem microfone, mas enfim, né?
A Nath, quem cuida, inclusive, do nosso site, de toda a parte de redes sociais, encontra a gente no estúdio.almaná, no nosso Instagram é estúdio.almaná.
Tá.
E é o mesmo LinkedIn, né? Tudo é o mesmo...
Almaná, tem H no final, não?
Não,
Almaná
no
A. Almaná com acento agudo.
Isso, no A.
Maravilha.
No A final. Mas é isso, Adri. Obrigado pelo convite. A gente fica super feliz. Esperamos poder falar com você novamente daqui 2 anos também.
Antes
Antes
disso,
disso,
por
com
favor.
certeza.
Eu que agradeço, Aline. Natália, obrigada por estar aqui também, né?
Obrigada.
Vamos botar sangue novo nessa
Com
arquitetura, gente,
certeza. Vamos
né?
sim.
Vamos
Obrigada.
chacoalhar esse mercado, que vocês vêm com um novo, com um inédito, com o que surpreende. E isso é bom, né? Isso faz a gente aí olhar para tudo isso de uma outra forma, né? Às
Isso.
vezes que a gente nem imaginou.
Isso
Então,
mesmo.
agradeço a vocês de coração e agradeço a você que nos acompanha hoje nessa conversa deliciosa aqui com a Aline, do Estúdio Almaná. Espero que você tenha gostado e também quero agradecer aos nossos patrocinadores, sem os quais esse projeto não seria possível, começando pela Câmara de Valores Imobiliários do Paraná, a Invebraz Imóveis, a SZR Imóveis, a Paulo Séries Imóveis, a Dedomite Incorporações e a Espaço Italínea. Muito obrigada e até o próximo.